estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Até a Letícia falou uma coisa que eu achei muito bacana, porque eu estava assistindo o vídeo que tem da apresentação na Federal, e eu falei para ela, nossa, como você usa o corpo, né? E ela falou que é uma técnica que ela usa pra, até para decorar e para absorver o texto. E eu achei incrível, porque eu super entendo daí a questão da expressão corporal. E o Daniel já falou que a forma dele é outra. E aí, Otávio, como é trabalhar com 24 atores em monólogo, sendo que cada um tem uma forma, tem um instrumento interno diferente? Como é que é?
E é uma... Olha, eu acho que essa é a grande mágica do teatro, né? Que bom que as pessoas têm recursos diferentes, né? Tem soluções diferentes para expressar a mesma coisa, né? E esse é um aspecto que eu acho que o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Trouxe muito à tona essa questão da linguagem corporal. Tá? O texto escrito, ele tem um limite. Né? Porque você, através da palavra, claro, você compreende, você imagina a cena, mas o corpo pode fazer coisas incríveis, pode acrescentar elementos que não estão escritos. Né? Por exemplo, o corpo da gente, quando a gente faz assim, ó, isso significa silêncio, mas é uma imagem corporal, quer dizer, vale tanto quanto se tivesse escrito a palavra, ou quando a gente faz ok, entende? Ou quando a gente faz assim, para. Então, a expressão corporal tem vários recursos, que são recursos de linguagem, que eu costumo dizer que dormem embaixo das palavras. Tá? A dificuldade que a gente tem, às vezes, de entender um texto escrito, o corpo, ele pode, né, fazer maravilhas com isso, no sentido da compreensão. Porque, por exemplo, as cenas de batalha na Ilíada, você pode realizá-las com o corpo. Daí você vê o golpe sendo dado, você vê quem foi ferido, você vê, através dessa representação, você consegue entender aquilo que se dependesse só da sua imaginação, você precisaria de um treinamento maior. Então, o ator, né, e os recursos que o ator tem fazem essa transposição, né, e que possibilita isso, né, a inclusão no mundo da leitura, a inclusão no mundo da literatura clássica. Né. Eu acho que o teatro tem muito a contribuir por isso. Às vezes eu falo brincando assim, ó, se você quer esquecer alguma coisa, escreva. Se você quer lembrar, fale. Uhum. Não é? Então, tipo, poxa, um livro, por mais maravilhoso que seja, ele pode ficar lá na prateleira e ninguém retirá-lo de lá. E ele fica silencioso, né? Já um ator tem uma outra potência, né? Tem a potência da presença e dos recursos que a linguagem corporal, né, e também sonora trazem. Né?
E não dá para a gente deixar de falar, né, do protagonismo do 25º ator, digamos assim, né, que é a iluminação do Beto Bruel. Que eu tava vendo do Daniel, que eu fiquei impressionada, porque a Letícia, eu senti ela bem corporal, né, até por ser a questão da batalha, do retorno do Aquiles para a batalha e tudo. E no Daniel, você percebe assim que vira quase uma máscara, né, que incorpora, que muda, é o narrador, é o velho, e aquilo vai transformando, quer dizer, o recurso não é, você não tem o recurso máscara, o recurso, né, o figurino, é a luz. Como é que foi esse encontro com o Beto? E como é que surgiu essa ideia? Como é que
vocês construíram? Então, o Beto, desde logo, praticamente no início das nossas montagens, ele topou, né, esse projeto, digamos assim, mega, mega projeto de Restas de Homero. E durante um bom tempo a gente ficou ensaiando ali no Memorial de Curitiba, e ele, na época, né, tinha Tabanduá, então ele trouxe os refletores e a gente foi conseguindo montar essa estrutura bastante complexa, que partiu de uma ideia, né, genial, que foi ter uma luz para cada personagem. A Ilíada, ela é composta de textos narrativos e de textos imitativos, tá? A parte narrativa é como, sabe, você contar distanciadamente aquilo que aconteceu. E a parte imitativa é você fazer o personagem. Então daí vem o Agamemnon e o Agamemnon então fala. Ou Júpiter fala, ou enfim, o herói, Deus, mortal e tal. Então, qual foi a ideia? É de que cada vez que muda do discurso indireto para o discurso direto, ou seja, para falar de personagem, a luz veste aquele personagem.
Incrível.
Tá? E isso é um elemento daí narrativo. A pessoa vai assistir o espetáculo e sempre que o personagem retorna, ele tem uma luz específica. Então a luz acaba sendo um guia, né, de compreensão do texto, uma forma de quem está assistindo o espetáculo navegar com mais tranquilidade, né, naquela narrativa. Eu acho que você veja só, é a luz somada à interpretação do ator que fazem essa conexão, né? Entre nós aqui, que pouco conhecemos aquele passado mítico, glorioso e daquelas palavras, mas que através da encenação teatral, né? Que é isso, né? O ator mais a iluminação faz com que o texto chegue para o público.
Incrível. Eu não vejo a hora de assistir no chat, assistir no fim de semana, que eu só assisti os vídeos, né? E não consegui ir lá no Mauro também, lá no Espaço Escênico, que eu vi que vocês fizeram em setembro, né? Uma apresentação. Inclusive o Mauro, na passada, mandou um recadinho pra vocês, que foi uma experiência incrível, maravilhosa, que assim, ele falou assim, eu tô até meio chateado, que eu tô afastado pela correria e tudo, mas que foi uma experiência fora do comum, assim. E como é que os atores surgem? Como é que surge o Mauro Zanatta? Como é que a Claudete surgiu? Porque ela fez o canto 1, foi premiada, tudo, falecida. Tudo. Como é que surgem essas pessoas para fazer o papel?
Olha, eu acho que essa é uma trajetória de vida, né? São todos amigos, né, que eu fui conhecendo ao longo, né, do meu envolvimento com teatro. E eu acho que também esses atores surgem por afinidade, né? A gente conseguiu realizar essa maratona em 2016 com todos os atores que estudaram porque se comprometeram com aquilo, né? Uma forma afetiva. A gente não tinha recurso, né? Nem de lei de incentivo, nem recurso de patrocínio. Então, eu acho que tem esse aspecto. Todos os atores que hoje compõem a Cíbia do Mero são pessoas que têm uma afinidade, né? uma identificação, né? Artística, intelectual com o projeto. Né? Não foi um projeto que foi fruto do mercado. Eu acho que ele foi construído de uma outra maneira, né? Através de uma rede de afetos, né? E de afinidade, né? Busca. Eu acho que também, certamente, assim, né, para qualquer pessoa que se aprofunde, né,
desculpa que eu vou ter que interromper, porque a Kátia Horn acabou de falar: fazer a Ilíada é uma grande oportunidade de vida. Ela fez o canto.
Ela faz magnificamente o canto 13, a Kátia, né? Mas eu concordo com a Kátia porque é um mergulho na nossa subjetividade, né? Eu chamo esse estudo, né, da poesia épica de uma arqueologia subjetiva, tá? Para fazer arqueologia, normalmente, o que a gente pensa, né? A gente precisa de uma pá, né, para cavar na terra e de repente tirar algum caco de cerâmica de lá, alguma coisa que o passado escondeu embaixo da terra. Mas existe uma outra maneira de fazer arqueologia, que é para dentro, tá? Então você pode ir tanto para a Grécia visitar aqueles templos antigos, ou como você pôr a dizer Homero. Quando você se põe a dizer aquele texto, você começa a fazer algo que era feito lá atrás. E neste fazer você encontra muitas coisas ali, dentro de você, né? Quer dizer, então é uma reconstrução do nosso passado psicológico, enfim, literário, linguístico, né? Só que a gente busca dentro da gente esse lugar, né? E no caso daí do teatro, sim, né? E aí eu acho que foi um privilégio meu de poder conviver com todas essas pessoas que me trouxeram também, né, aquilo que elas acharam, e a gente conseguiu trocar e desenvolver, né, um trabalho. Mas certamente aponta para isso, né, um mergulho na história, um mergulho na psique, né, um mergulho na língua, porque a língua que a gente fala, ela surge, né, ela tem origem no grego, depois veio o latim, depois, né, toda a mescla com o árabe, enfim, o indígena, tudo isso deu no português, né, que a gente fala. Mas quando a gente vai estudar Homero e começa a estudar um pouco de grego também, a gente amplia a compreensão que a gente tem da língua que falamos, né, hoje, mesmo olhando lá atrás. Porque para que a gente possa ter uma boa potência, né, de manejo de uma língua, é importante que se conheça as palavras, não só no sentido que elas têm hoje, mas no sentido que elas tiveram, né? Uhum. Isso os gregos perceberam muito bem, né? É que é importante que você saiba não só a palavra, mas a história da palavra.
É.
E qual é e de que maneira que a história da palavra vai estar presente? Através, né, da presença de um texto que mantém as palavras como elas eram atrás, que era o que acontecia no século de Platão, lá no século 4 antes de Cristo. Eles tinham a língua que eles falavam, a língua na qual eles escreviam prosa e filosofavam, mas eles tinham simultaneamente as restas de Homero, onde eles mantinham, né, aquela linguagem ancestral, né, quase que de uma forma canônica, assim, sem mudar. Então, é nesse ato entre o passado e o presente que está a inteligência, né, que está, enfim, o pensamento e tudo mais que possa haver de bom.
Ao contrário do que as pessoas imaginam, Ilíada não é qualquer maluco que sai por aí, né? É bom fazer Ilíada, juntar 24 atores. E aí eu não sabia disso, eu imaginava que tivessem várias produções pelo mundo. E tanto que parece que vocês fizeram apresentação na Grécia, no berço, e que foi um sucesso, e que as pessoas ficaram encantadas. E que justamente não tem essa produção que a gente imagina, né? Que uma obra dessa potência, desse tamanho, que tivesse mais gente fazendo, e não tem, né?
Então, olha, eu não posso dizer que não hajam pessoas fazendo a Ilíada no mundo. Eu acho que sim, mas um grupo organizado, assim como a Companhia Ilíada Homero, que entrega o texto de cor, se há outro, eu não ouvi dizer ainda, sabe? Eu tenho viajado, mas eu acho que não há.
E isso me surpreendeu muito. E tem alguém falando, acho que é. Talvez seja Débora Buscardinho. Ilíada é para corajosos. E realmente é um projeto super audacioso. E aí você, não satisfeito com 24 cantos, 24 atores, e numa maratona de 24 horas, aí ouço falar que, agora quero fazer Odisseia. É isso?
É isso. Eu acho que a ideia de fazer o texto integral nos acompanha já desde a fundação da companhia. Isso em 1999. Em 2016 a gente conseguiu fazer a primeira resta integral da Ilíada, e de lá para cá já estreamos mais 3 cantos da Odisseia.
Foi no Festival de Teatro?
Foi
no Festival de Teatro aqui de Curitiba, né?
Foi no Festival de Teatro de 2016, lá no Teatro Londrina.
Uhum.
Né? Então, de 2016 para cá, aí nós já estreamos 6 cantos da Odisseia, 5 cantos da Odisseia, está vindo um 6º agora, e também o canto 1 da Ilíada em Libras.
Eu vi, que coisa linda, isso é inédito, né? Que coisa mais linda.
Isso realmente é algo inédito no planeta, tá? Porque, digamos assim, companhia de rapsodos existiram, na intimidade, né? Hoje são raras, eu acho que nós aqui somos uma das pouquíssimas. Mas Homero em língua de sinais nunca existiu. Então está existindo pela primeira vez.
Como que é o nome dele? Oi? É Jonatas
Medeiros. Ele e a Rafaela Rebel, que é uma atriz surda, atriz e diretora, que também participou nesse processo todo. Mas não só, tem um envolvimento grande da comunidade surda, né? Né? Os surdos, eles se relacionam muito também através da internet, porque usam o vídeo como uma plataforma. Então a gente teve, nesses 10 anos que estamos trabalhando com a Enia Surda, a gente teve muita colaboração, né, de artistas surdos aí de vários lugares do Brasil, okay. Né? Participando também na confecção dos sinais, né? Porque traduzir para Libras não é tão simples assim, às vezes, como alguns pensam, né? Você muitas vezes tem que criar sinais específicos para aquilo que você está traduzindo. Isso se você imaginar que seja uma tradução mesmo, porque tem um monte de gente que soletra, né, em Libras as letras, tá? Mas esse é um aspecto, mas a língua brasileira de sinais tem sinais próprios, muitas vezes, os nomes próprios também, o nome das pessoas não é sempre soletrado. Muitas vezes há um sinal específico, né, para cada sujeito, enfim. Então, tudo isso teve que ser confeccionado, né, e ainda está sendo, ainda está em processo, mas não só por nós ouvintes, como também pelos surdos.
Eu vou só pedir uma olhadinha para a produção, só para me orientar com o horário, que hoje, como eu não estou em Curitiba, não estou com meu laptop, eu sempre estou com o laptop, com o WhatsApp para pegar as perguntas, tudo, hoje eu estou só aqui no celular, então eu queria que a produção me desse uma orientada em relação ao tempo. Você tem horário aí, Otávio?
Eu tenho, deixa eu dar uma entrada aqui, já te digo.
Mexi, eu tenho até medo de mexer no celular e sair, escapar tudo aqui.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.